Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Juntinhos, começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico chegando para você, a palavra do Senhor, a oração da fé e aquele lindo louvor, tudo para edificar as nossas vidas. E hoje aí temos a participação do pastor Paulo Braga, da Igreja Metodista no Pacheco. Bem-vindo, pastor.
Boa noite, Alexandre Teixeira. Boa noite aos ouvintes da 93 FM. Que bom estar aqui mais uma vez, revendo você, compartilhando a palavra do Senhor e poder ser um instrumento de Deus também, para que Deus possa estar nessa noite realizando assim grandes coisas através da nossa vida, dos louvores que são entoados. Oportunidade rica de poder estar nessa rádio mais uma vez, super abençoada, que tem sido também um canal da parte de Deus para muitas vidas.
Que maravilha, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Estaremos já já fazendo a leitura no livro de João, capítulo 26. Estaremos lendo do verso 26 ao 33.
A palavra de Deus para o seu coração.
Jesus respondendo lhes disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este, o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Bom, desculpa a minha tosse aqui, estou saindo de uma gripe. Esse texto de João, capítulo de número 6, ele é um texto que relata alguns sinais e maravilhas do Senhor Jesus. No início do capítulo 6, você vai perceber Jesus indo para o outro lado do mar da Galileia, e como sempre, 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 sempre acompanhado de uma multidão. Por quê? O texto fala sobre isso, porque as pessoas viam os sinais, viam as maravilhas, viam as curas que Jesus fazia, que Jesus realizava. Então, é claro, as pessoas também queriam ser curadas. Além de ter uma vida muito difícil, as pessoas queriam melhorar, queriam cura, queriam transformação, queriam as benesses, digamos assim. E se você olhar todo o corpo do texto, Jesus queria dar muito mais do que essas benesses. Jesus queria fazer muito mais do que curá-los, do que realizar milagres, maravilhas. Não que o que aconteceu no início do capítulo 6 não tenha feito, ele sacia a fome de uma grande multidão, né, com apenas pães e peixes. Ele consagra, né, 2 peixinhos, 5 pães, manda que a multidão se assente e ora, consagra ao Senhor e os sinais acontecem. Depois ele passa para o outro lado do mar e as pessoas continuam seguindo. É claro, sinais, maravilhas acontecendo, Jesus sabe exatamente o que passava no coração deles. E Jesus sabia mais ainda o que de fato eles precisavam. Porque nós não somos muito diferentes disso. Nós temos as nossas necessidades, lutamos, trabalhamos, buscamos, oramos, sabe, fazemos de tudo para alcançar aquilo que nós achamos que é necessário para nós. E geralmente, 50% das coisas que nós achamos que é necessário para nós mesmos não nos são. São às vezes caprichos, são às vezes desejo desenfreado de ter alguma coisa, né? Não é, Jesus não é contra isso, ele quer que você tenha o equilíbrio das coisas, ele não quer só que você o encontre, que você o busque, só para que você tenha benesses terrenas. Na verdade, esse texto mostra muito mais do que isso, né? A partir do verso 26, Jesus já começa a mostrar para eles o que, na verdade, qual era a verdadeira missão de Jesus, né? Jesus tinha chegado do outro lado do mar, e as pessoas continuavam ali atrás dele. Jesus, percebendo realmente o que eles queriam, ele começa, o verso 26 diz assim: respondeu-lhes Jesus, na verdade, eu vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciais. O pão é importante? É. O alimento é importante? É. Mas a gente precisa aprender a discernir aquilo que é importante e aquilo que é prioridade. Desculpa, mais uma vez. Ou seja, o que é importante para mim? Comer, se vestir, trabalhar, ir, vir, se relacionar. Tudo isso é importante para nós. Mas nesse texto ele quer mostrar para nós o seguinte: o que é prioridade? O que é fundamental? Muitas vezes estamos trocando, eu e você, aquilo que nos faz bem por aquilo que é fundamental. Estamos, às vezes, resumindo a Jesus apenas nas benesses que ele pode nos dar. E, na verdade, esse texto e o que ele quer nos dar é muito mais do que isso. Tanto que ele diz, olha, trabalhar e não pela comida que perece. Por quê? Ele não está dizendo que o trabalho é ruim. Todos nós precisamos trabalhar. Israel, que eu digo, que sempre foi muito forte na agricultura, né? Mas ele diz, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Ou seja, muitas vezes nós nos fadigamos, né? Corremos, parecemos que estamos correndo o tempo todo atrás de uma coisa que na verdade não nos preenche, ainda que nos seja em parte necessária. Mas não podemos nos dar por satisfeito com aquilo que é necessário, com aquilo que Jesus pode fazer a qualquer hora da nossa vida, quer nos dar aquilo que o nosso coração almeja. Mas Jesus, ele quer que nós olhemos para uma outra dimensão. A multidão que participou da partilha da montanha, a multidão que viu ele atravessando o mar, era uma multidão que não estava entendendo ainda o verdadeiro significado do pão. Era uma multidão que não estava conseguindo entender o verdadeiro alimento que Jesus estava falando ali naquele momento. Ele está dizendo, olha, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Aí ele cita, né, o povo que foi alimentado no maná, o alimento que Deus enviou por meio de Moisés. Ele diz assim, ó, nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deus lhes dá pão do céu. Ou seja, o maná veio, só que a mesma Bíblia que diz que o maná veio, diz também que o maná cessou. O maná que Jesus está falando aqui é um outro. É o maná da água, é o maná do Espírito. É o maná do reconhecimento de que sem ele nós não podemos fazer nada. É o maná que não vai nos preencher momentaneamente. É o maná que vai nos dar uma vida, mas uma vida integral. O maná que vai me trazer alegria, o maná que vai me trazer salvação, o maná que vai me trazer uma expressão da vida de Deus em mim. Então, assim, aquele pão que desceu no maná foi apenas um sinal lá ao povo, foi para alimentar, foi por um momento específico. E nós não podemos viver apenas de momentos como o povo vivia no maná no deserto. Nós precisamos ter uma vida constante, uma vida de, né, de bênçãos constantes de Deus na nossa vida. Então, assim, o que Deus fez lá no deserto foi pontual. Foi para trazer um alimento, para saciar a fome daquele povo. E nós temos, né, com certeza, temos que ter o desejo de ter a nossa fome espiritual saciada. Hoje, existem pessoas com fome no nosso país? Tem. Tem muita gente que não come o que a gente come, tem muita gente que não bebe o que a gente bebe, tem muita gente que não tem as oportunidades que nós temos. Então, assim, em nome de Jesus, nessa noite, assim como Deus enviou aquele maná pontualmente, eu não quero um maná pontual. Eu quero algo constante. Eu quero algo que me traga vida. Eu quero algo que me traga dignidade. Eu quero algo que me traga restauração. Eu quero algo que me transforme todos os dias, né? Como Romanos fala 2, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, todos os dias é uma fonte que não se esgota, é uma fonte de amor, é uma fonte de alegria, é uma fonte de prazer, é uma fonte de construção que todos os dias nós podemos ter através de Jesus Cristo. E outra, a gente fala assim, o maná dado por Moisés. O maná não foi dado por Moisés. Moisés apenas foi um instrumento ali, foi o Pai. Ele mesmo diz, o Pai que vos deu. Moisés foi só um instrumento de Deus. Então quem que Jesus está falando aqui? Do verdadeiro pão que traz vida ao mundo. E esse pão é quem? Jesus Cristo. E esse alimento que ele quer nos dar. Esse alimento que ele quer nos passar. Quando você olha para o texto, o verso de número 27 diz o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. De que comida ele está falando? Né? Desse alimento espiritual, da palavra que nos liberta, da palavra que pode nos salvar, da palavra que pode nos transformar. E ele mesmo responde, Jesus, a obra de Deus é essa, que creias naquele que ele enviou. O que esse texto está dizendo? Que Jesus não tem nenhum problema em fazer aquilo que o nosso coração almeja. Ele não tem nenhum problema em poder realizar os nossos desejos, as nossas vontades. O problema é que nós ficamos o tempo todo presos nisso. Nós, dia após dia, só pensamos nas coisas que nos faz necessária por momentos. E o que Jesus está falando nessa palavra? Que ele quer nos dar muito mais do que isso. Ele reconhece o maná no deserto e as pessoas responderam a ele, né? Que sinal, pois, fazes tu para que vejamos que cremos em ti? Ora, que sinais? Ele já tinha alimentado aquela multidão, ele já tinha acalmado o mar quando ele atravessa para o outro lado do mar da Galiléia, já o mar em revolto ali, ele já tinha dado uma palavra, os discípulos já tinham visto o que ele tinha feito e agora eles ainda estão perguntando que sinais Jesus ainda faria para que eles pudessem crer. E Jesus vai e aponta para o maná no deserto, que na verdade eles já estavam vendo, mas não discerniam. Tudo aquilo que a multidão viu, eles estavam percebendo. Mas o coração deles estava voltado para outras coisas. E quando o nosso coração está voltado para outras coisas, a sensação que dá é que a sede é contínua. Não basta alimentar uma multidão, não basta ter visto os sinais do mar revolto sendo acalmado, do vento sendo cessado. Eles queriam mais. E nós somos exatamente assim. Quando nós invertemos as prioridades, quando nós não focamos naquilo que é prioridade na nossa vida, não somente naquilo que é necessário, nós começamos a ficar como se tivéssemos um poço sem fundo, querendo coisas, vendo coisas, e aquilo ali nunca sacia. Nunca sacia. Aquilo, parece que Deus está sempre nos devendo. Parece que estamos sempre com um buraco de necessidade insaciável. Então, em nome de Jesus, chegou a hora de você perceber as coisas simples que estão acontecendo do seu lado e você reconhecer que mais do que aquilo que você pensa necessitar, Jesus está querendo transformar a sua vida. Ele não quer só te dar benesse. Jesus está querendo transformar a sua casa. Ele não só quer te dar pão. Jesus está querendo mudar a sua vida, mudar o seu rumo. Jesus está querendo mostrar para você que ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Tanto que o verso 31 diz assim, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão. Mesmo com aquela necessidade, Jesus fez. Agora, mais do que dar o maná do deserto, existia uma terra prometida. Existia um objetivo. Eles tinham um lugar em que eles poderiam chegar. Jesus não queria só fazer os sinais ali no meio do deserto. Quando ele tira do Egito, tira rumo a Canaã. A uma terra. Tinha um horizonte. Tinha um plano de Deus para a vida do povo. E muitos não conseguiram entender, só ficaram presos naquele pão. E alguns ainda lá no Êxodo voltaram para o Egito, não satisfeitos com tudo aquilo que estava acontecendo ali. Então, em nome de Jesus, a nossa verdadeira necessidade não é o pão. A nossa verdadeira necessidade não é um lar somente, não é ter um bom casamento, ainda que isso seja necessário. O que nós precisamos de fato é do Deus que nos dá todas essas coisas. É entender as prioridades que muitas vezes eu e você temos invertido na nossa vida. O que que Jesus nos ensinou? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, primeiro não são as coisas, primeiro é Deus. Primeiro não é a família, primeiro é Deus. Primeiro não é o meu trabalho, primeiro é Deus. Primeiro não são as necessidades que eu penso ter. Primeiro é a presença de Deus na minha vida, porque quando a presença de Deus está na minha vida, ainda que eu não tenha tudo que eu necessite ter, eu vou lidar melhor com isso. Eu vou ter mais sabedoria, discernimento, mais resiliência. Eu vou ter o domínio próprio, o Espírito de Deus em mim, eu vou lidar melhor com as circunstâncias desfavoráveis. Então olha o que ele diz no verso 32. Na verdade vos digo, Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. Que já não é mais aquele pão natural. É um alimento espiritual. É um alimento que nos capacita para chegar do outro lado do deserto. Que eles comeram daquele pão, e mesmo comendo daquele pão, vendo aqueles sinais, vendo aquelas maravilhas, eles voltaram à mesma vida. Alguns, e a Bíblia diz que num só dia, mais de 20 mil pessoas pereceram no Egito por tentarem voltar, tentarem retornar para onde o Senhor já os havia tirado. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Não tente voltar de onde o Senhor já te tirou. Olhe para frente. Não retroceda. Vá em frente. O alimento que Jesus tem para você é maior do que aquilo que a gente pede todo dia. Tudo isso que você acha que é necessidade para você, tudo isso vai ser colocado no lugar, tudo isso vai chegar na sua vida quando você entender o que que é prioridade. E a prioridade é Jesus. Não troque as coisas momentâneas pelas coisas que podem ser eternas na sua vida. E aí ele encerra no verso 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Nós queremos tantas coisas, mas essas coisas muitas vezes não nos trazem vida. Não nos trazem satisfação. Não nos trazem o verdadeiro reconhecimento que precisamos ter. Os momentos de benesses que temos de Deus não podem ser substituídos por uma presença constante dele na nossa vida. Pastor, mas como é que eu entendo isso? Quando eu entrego a minha vida a ele. Quando eu permito que o Espírito Santo possa saciar a minha sede, saciar a minha fome. Possa me dar, quando eu tenho o alimento verdadeiro, quando eu tenho o pão verdadeiro, as outras coisas passam a ser secundárias e eu passo a confiar que ele vai me sustentar, que nada vai me faltar, que enquanto eu cuido das coisas do Senhor, ele cuida da minha família, que enquanto eu cuido das coisas de Deus, eu me alimento daquilo que é principal, daquilo que é espiritual, daquilo que é prioridade da minha vida, ele está cuidando das outras vertentes da minha vida. É isso que você precisa entender. Então, em nome de Jesus, nessa noite, o pão vivo está aí, é Jesus. E esse pão está disponível a todos aqueles que queiram reconhecer o seu senhorio, a sua salvação, o seu cuidado e o seu acolhimento. Seu problema não são as coisas que você não tem. O problema, às vezes, é a prioridade que você não está conseguindo entender. Que você precisa dar a Jesus, ele ser o primeiro, as primícias da sua vida, e com certeza, tudo isso que você tem buscado em Deus vai se concretizar no seu devido tempo. Tá bom? Que Deus te abençoe. que Deus te fortaleça e que o Espírito Santo possa estar completando aquilo que, quem sabe, deixamos por algum motivo de falar desse texto. Em nome de Jesus. Amém.
Que palavra abençoada, pastor. E nessa hora vamos unir a nossa fé, incluindo você, ouvinte amado, toda a sua família, você que está em casa, no carro, no trabalho, está ouvindo online, talvez encarcerado, até mesmo em um leito de hospital, numa clínica, ou quem sabe com o coraçãozinho triste, enlutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, vamos crer porque o Senhor tem um milagre para a tua vida. Olha, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil inteiro, autoridades governamentais, os nossos pastores, missionários, os desabrigados do Rio Grande do Sul, os países que vivem em guerra, oremos em nome de Jesus.
Senhor meu Deus e eterno Pai, quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui na Rádio 93 FM, na MK Music, instrumentos, ó Deus, que o Senhor tem levantado ao longo desses anos. Muito obrigado por essas portas abertas, ó Deus. Também te pedimos pelos enfermos, ó Pai. Quantas pessoas enlutadas, aflitas, nos hospitais, desempregadas. Quantas pessoas, ó Deus, sofrendo lá no Rio Grande do Sul, hoje, no sul do nosso país. Uma economia devastada, pessoas devastadas, Pai, materialmente, emocionalmente. Deus, que o Senhor possa estar providenciando tudo de melhor, Senhor, para aquele lugar. Pai, que tu possa estar acolhendo cada vida. Pai, muitas vezes temos as nossas lutas aqui também, não temos vivido a enchente do sul, mas temos vivido outros problemas, outros dramas de violência, Pai, de assalto. Senhor, em nome de Jesus Cristo, tu possa estar, Senhor, acampando os teus anjos ao nosso redor para nos livrar de todos esses males, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade tão rica de estar aqui, porque eu sei que o teu Espírito visitou a cada um segundo a sua proporção e na individualidade, ó Pai, dos pedidos aqui feitos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, graças a Deus. Os momentos que se seguem agora para suas considerações finais, deixa aí para os nossos ouvintes, suas redes sociais, dias de culto na sua igreja, fica à vontade.
Ô, meu amigo Alexandre Teixeira, que prazer. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez estar aqui. Quero aproveitar esse momento, mandar um beijo para a minha igreja metodista no Pacheco, que fica ali na rua Benedita de Almeida, 571, Pacheco, ali em São Gonçalo. Se você quiser, nos faça uma visita. Terça-feira temos culto lá às 19 horas e domingo, 9 da manhã, nossa escola dominical, depois o nosso culto e às 18 horas nosso culto de louvor e adoração, tá bom? Alexandre, um grande abraço para você. Deixo aqui um beijo para minha esposa Cláudia, meus filhos Paulinho e Lorena, e com certeza estaremos juntos aqui numa próxima vez, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus abençoe você, Alexandre, Deus abençoe essa rádio e a você, ouvinte. Fique com Deus, um grande beijo em seus corações. Tchau!
E você pode ouvir o Culto Doméstico a qualquer hora, em qualquer lugar, pela sua plataforma digital preferida. Acesse Culto Doméstico. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio! Tchau, Brasil!
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.